Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Pronto, como de costume, nos tempos que correm, a esfera das notícias a nível global ou a nível local ou mais regional são de tal forma abundantes que, se quiséssemos, felizmente, não queremos, apesar de ser muito agradável, passaríamos aqui um dia inteiro na cabaqueira. E de facto, porque vem de há cerca de um ano e 4 ou 5 meses já, ou 1 ano e 3 meses, as questões relacionam o conflito, mais um conflito no, na, na ponta, na ponta leste do Mediterrâneo. No território massacrado de Gaza e da Cisjordânia, surge uma notícia que entusiasma e que o mundo vê de modo muito positivo e ansioso de um cessar-fogo. E esperemos sinceramente que assim seja. Mas há várias questões aqui à volta disto que não estão nem perto, estamos em cima dos acontecimentos, é natural que as coisas estejam desfocadas. Ninguém vê assim completamente tão perto. É preciso, a história ensina-nos que devemos ter alguma distância para observar e interpretar adequadamente os sinais os factos e as circunstâncias, surgem aqui algumas questões pertinentes que vale a pena nós, para além da notícia de título de acordo para um cessar-fogo em Gaza, há aqui 2 ou 3 linhas em letra mais pequenina que devemos concentrar-nos. Primeiro, vamos ver o que é que Israel, hoje de manhã, o governo israelita vai fazer em termos de validar, aceitar ou simplesmente aprovar ou não aprovar este acordo. Depois, temos a questão, fala-se na libertação de 30 e picos reféns, sabe-se que neste momento deverão ser cerca de uma centena de reféns que ainda deverão estar vivos. Como é que é isto? Vai ser a conta-gotas? Vai ser, portanto, que, ou seja, o braço de ferro de alguma forma vai continuar. Depois, provavelmente a questão mais pacífica será a questão da monitorização, ou seja, do acompanhamento, da vigilância ao cessar-fogo, que não está implementado. Israel continua a atacar. Esta noite fez mais umas dezenas de mortes e bombardeamentos. Cabe aqui um papel importante ao Qatar, ao Egito e aos Estados Unidos. Eu aqui deixo uma questão que me parece pertinente, e a União Europeia. Porque a questão seguinte que a mim me apraz levantar é a questão da reconstrução. Uma reconstrução como nunca houve paralelo, embora num território relativamente pequeno, mas o nível de destruição é de tal modo devastador que é preciso limpar tudo para voltar a reconstruir tudo. Estamos a falar de cerca de 2 milhões de palestinianos que precisam de ter casa, precisam de ter infraestrutura, precisam de ter organização social, precisam de saúde, precisam de escolas. E esta questão é das que se colocam a seguir, das mais pertinentes. Depois, há ainda uma outra situação. Já agora, sobre esta questão da reconstrução, diga-se que, historicamente, é a União Europeia. São os contribuintes europeus que têm pago a fatura do apoio aos palestinianos, à construção das suas infraestruturas coletivas e empresariais e familiares, que agora, em cerca de um ano, foram completamente devastadas, completamente destruídas. E tem sido a Europa que, historicamente, nas últimas décadas, no último meio século, quem paga esta fatura. Vai ser chamada para pagar esta fatura e não está neste momento interveniente no aspecto de supervisão, monitorização, fiscalização deste processo. Há algo aqui que me soa assim um pouco estranho. Para além disso, a última questão pertinente para mim, muito pertinente, qual o futuro político da governação dos palestinianos. Aquilo que me parece lógico é que Hamas já era, será certamente uma das condições de aceitação do acordo é que o Hamas não seja o governo dos palestinianos. O Hamas substituiu uma outra estrutura político-partidária existente, que era a Fatah. A Fatah, fundada pelo mítico Arafat, e que se tornou e que fez um percurso desde movimento terrorista para movimento político pacifista, e que foi substituído na última década pelo Hamas. Terá a Fatah organização, força, apoios para ser um interlocutor válido em termos na esfera global, não apenas regional, com os vizinhos de Israel, da Síria, do Egito, do Líbano, mas também no concerto das nações sob a égide da ONU, poderá ter um papel político-partidário importante na organização política dos palestinianos. É uma dúvida que fica. Aquilo que me parece também é que tem sido absolutamente marginalizada neste processo. Portanto, em torno deste cessar-fogo, há aqui uma série de questões que ainda nos falta esclarecer nas próximas horas ou nos próximos dias. De facto, é muito pertinente a segunda caixa de noticiosa que o Ricardo apontou sobre o último discurso de Biden, antes da passagem da transição e da tomada de posse de Trump. De facto, todos os sinais de que se está a construir uma oligarquia económico-financeira nos Estados Unidos, que se vai ocupar da condução política do país, tudo isso nos parece evidente. E fica uma questão: serão os Estados Unidos a Rússia do futuro, conforme nós conhecemos a Rússia nos dias de hoje, com um seu governo oligárquico apoiado num número de umas dezenas escassas de super ricos, de super empresários, e alimentar o processo desses suportes, quase aquilo que um termo na política internacional é mexicanização, quando os governos apoiam os interesses e os interesses suportam e mantêm os governos. É isso que nós conhecemos da Rússia, com um governo oligárquico, com o imperialismo territorial, com a chantagem energética, com uma violação despodurada e sistemática do direito internacional. Serão os Estados Unidos a Rússia do futuro? É interessante pensar que encontramos muitas linhas de analogia e muitas linhas de interpretação, muitas correlações, muitas semelhanças, e isso é de facto preocupante, porque no pós-Guerra Fria o mundo conheceu um período de desenvolvimento económico razoavelmente ou bastante mais equitativo, embora haja imensos problemas para resolver no que respeita às assimetrias económicas e de progresso e de bem-estar à escala global, mas a verdade é que desde que se conhece a história da humanidade foi este período seguinte àquela que se chamou a Guerra Fria, à queda da União Soviética, ou finais ou à década 90 do século passado, que o mundo teve progressos muito grandes em termos de liberdade de comércio, em termos de igualdade de oportunidades, muito caminho ainda para fazer, mas alguns sinais bastante, bastante positivos. Até que, de repente, tudo se voltou a baralhar e a toldar, exatamente à custa de um ou dois governos oligárquicos E os Estados Unidos, que desempenharam um papel importante neste pós-Guerra Fria para dar condições para que o mundo pudesse ser mais harmonioso, de repente inverte a marcha, inverte este percurso e as coisas começam a ficar muito complicadas e muito apreensivas relativamente ao futuro. Para além disso, é preciso não esquecer que este movimento trumpista, o incentivo que dá e como se suporta nos mitos, nas mentiras, repetidamente massacradas através, sobretudo, nas redes sociais. O negacionismo. O negacionismo no que respeita ao aquecimento global, no que respeita até, enfim, quase a rondar a imbecilidade de achar que a Terra é plana, de que não existe espaço para além de uma cúpula que envolve a Terra, que as viagens interespaciais e interplanetárias são filmes produzidos em Hollywood, que as políticas públicas não devem prosseguir porque ferem o individualismo, que existe, que o mal do mundo são as pessoas que estão despertas e acordadas para os problemas coletivos. Enfim, há aqui sinais que são muito preocupantes e que quase indicam, quase nos apontam para uma regressão civilizacional e cultural de uma fatia excessivamente grande. Sobretudo de gente nova, de jovens que de repente, enfim, sem qualquer tipo de preparação, querem tomar conta disto tudo. É preocupante o que nos espera. Entretanto, eu gostaria só aqui de realçar que arrancou ontem o Mundial de Handball nos países escandinavos, Noruega, Dinamarca, e que é muito interessante que Portugal tenha, e começou por ter, um bom desempenho, porque o desporto deste país, a massificação do desporto, precisa de ser eclética. Precisamos de nos desfocar excessivamente nas paixões do futebol e descobrir que há mais desporto e há mais atividade física para além do futebol. Os meus votos de um bom desempenho no Mundial de Handball para a seleção de Portugal. Um abraço a todos, uma boa quinta-feira.